O sol já está se pondo, grandão.
Peraí, como assim?
Pera que a minha viúva negra lá pro Hulk lá, pega na mãozinha lá pra ver se ele se acalma. O sol já está se pondo.
Barbaridade.
Tá batendo aqui, ó.
Tá batendo
no olho agora,
hein? Não, e bateu e refletiu aqui, ó. Tá ligado que tá refletindo no branco, no chão, e aí vai pra parede, pra janela, né?
Fica importante o negócio do branco ali, né?
É, o branquinho.
Que nem as calotas polares, né?
Que estão se derretendo, né?
Se derretendo. Eu fui lá ver.
Mas tem gente que tá se derretendo mais que as calotas polares,
aí, muito,
né?
Mais, né?
Mas muito mais. Inclusive nós, né? Que agora, a partir desse episódio, D'Ambros...
A coisa fora de controle, né?
Vai sair de controle e nós estamos cagando e andando agora.
É.
A partir
disso. Mas já faz tempo, né?
Já faz tempo.
Há 2 dias atrás a gente foi num evento muito sério.
Muito sério.
Deveríamos fazer negócios.
Exatamente.
E a gente foi beber.
Se tu
na
vê...
hora do evento.
Se tu vê a minha cara de triste no começo e a cara de felicidade que tu tirou a foto quando liberou a cerveja, é uma diferença gigantesca.
No começo, tipo, vou ter que trabalhar.
Vou ter que socializar.
Às 19 horas da sexta-feira.
Sexta-feira.
19h30, liberou o chope!
Para nós, alegria!
É pra isso que eu trabalho.
É pra isso, né?
Aí altos negócios, né?
Mas tu vê que tem que trabalhar a semana toda pra daí depois, sexta-feira, ali, além do trabalho, depois tem um eventinho, né? É. O eventinho. E o pessoal acha que a gente fica só gravando podcast, né?
Não, podcast eu achava isso antes, né?
Achavam isso antes, agora, porque a partir de hoje...
Agora acharam que a gente teve uma overdose.
Agora, a partir de hoje, vocês vão ter novidades. Quer dizer que é positiva?
Não.
É tem. Pra nós!
Ah, pra nós!
Pra nós! Novidades hoje, então esperem aí. Chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, o podcast semanal de terror. Errou!
Tá até hoje isso lá no YouTube, né?
Exatamente. Era semanal, vocês já vão sabendo logo, logo. A felicidade da cara das pessoas, né? Olha, o pessoal vai achar que nós estamos felizes, então, né? Estamos.
Não, mais ou menos, né?
Estamos mais ou menos.
É que tem que manter a alegria desse podcast, é já que não estamos bebendo.
Exatamente. Café com leite. E tu nada hoje, né?
Nada, hoje não tem como beber nada.
Eu tô no café com leite.
Leite. Tá, praticou depois do episódio, né?
Praticou espanhol. É muito, né? Foi
café.
O meu café
com leite.
Café com leite. Acertei 50%.
Faltou um I.
Café. Da Kiel, né? Da Kiel, né? Mas enfim, depois de receber críticas do espanhol, né? Críticas vindas de professores universitários de espanhol, né? Porque quem criticou certamente fala fluentemente, né? Então, assim, sendo que a gente deixou claro no começo do episódio que nem português a gente sabe falar.
Há muito tempo, né?
E aí a galera depois veio falar que a gente não... Que eu não sabia falar espanhol. Mas tava no começo do episódio que nem o português a gente sabe falar direito. Então que você que criticou vai tomar no olho do seu cu. Porque a partir desse episódio agora, a porra vai ficar séria, né, D'Ambros?
É que o lance do espanhol foi o seguinte. Tu parecia um cachorro perseguindo o carro,
um
né?
Um perro.
É um perro.
Um perseguindo um alto.
Um coche.
Coche. É. Alto também, serve.
Também serve. Aí o que acontece? Tu convidou o Hugo. Pensou assim, foda-se, eu convido tanta gente pra esse podcast, todo mundo me diz não.
Diz não.
E o Hugo disse, tô indo.
Tô indo, sim.
Amanhã.
Amanhã, meio-dia.
E agora?
E agora, o que eu faço?
Pelos deuses do terror.
Já dizia o Joker, né, do Heath Ledger, né, é aquele cachorro que corre atrás do carro. Ele falou, fez essa analogia,
e
né?
E aí para o carro.
Ih, o cachorro e não sabe o que fazer. O cachorro fica olhando ali agora. Eu acho que eu vou até voltar, não vou nem fazer nada, eu vou voltar aqui. Mas enfim, D'Ambros, ainda bem que tu tocou nesse assunto. Já vamos começar. Com novidades, fazia 2 semanas que a gente não 2 semanas, 15 dias, né? Que a gente não chegava, muita gente nos cobrando aí, né? Se bem que quem pode nos cobrar, a única pessoa que pode nos cobrar nesse podcast alguma coisa são os nossos apoiadores, né?
Eu pensei que fosse Jesus.
Não, Jesus também, Jesus sim. Jesus pode, porque Jesus tava vindo pra salvar a humanidade, hein? Tá escrito num poste ali, Jesus voltará. Então, se tá escrito no poste...
Faz um convite pra ele também, se voltar pra participar aqui.
Vou fazer se ele voltar.
Mês que vem tem Fantaspo em Porto Alegre.
É verdade.
Tem uma porrada diretor que não vai querer participar, mas talvez se Jesus estiver por aí, né?
É verdade.
Quem sabe dá um up no nosso podcast.
Dois cabeludos vai estar aqui. Imagina um cabeludo lá e um cabeludo aqui ainda, mas no meio de dois cabeludos, como é que ficaria? Como é que tu se sentiria?
Ele precisa multiplicar alguma coisa, né?
Multiplicar. Boa, boa. Vamos deixar assim, né? Não vamos falar o que que tu queria multiplicar, né? É. Mas vamos deixar assim.
Cabelo que tá... Tô ficando careca, hein?
Seria importante poder multiplicar. Opa, o que que aconteceu aqui?
Eita.
Ah, não, eu apertei um botãozinho sem querer aqui de...
Essa mesa aí
de gravação.
É um brinquedo de criança aí, pra ti não dá certo.
É, deixa, apertei um botão de gravação, mas sendo que não tá gravando porque...
Ah,
era pra estar, né? Não, tá gravando no computer. No computer.
Então tá.
É, D'Ambrosio...
Pra gente começa hoje o episódio. O que a gente tá fazendo hoje aqui, afinal? Domingo?
Domingo.
17 horas, em ponto.
17 horas.
A gente podia estar na orla, bebendo.
Tu ainda com dor de barriga, né?
Dor de cabeça, faz uma semana.
Dor de cabeça, dor de barriga.
Mas não deixei de beber os outros dias, né?
Claro,
mas
tá
hoje,
certo.
Nesse momento, não tem como.
É, não tem como. Infelizmente, não tem como. Então, próximo, a gente vai falar de uns filmes bons, outros ruins, outros bem merda, né? Tem filme...
É, boa.
Não, tem filme muito bom.
Tem.
Tem filme mais ou menos.
E desnecessário.
E tem filme horroroso.
Também.
Né? Também. Podemos falar de uma série, de outros filmes aí que tu olhou também. Podemos falar de várias coisas.
Deixa eu lembrar.
Mas, enfim, primeira coisa...
Se esse episódio fosse semanal, teríamos notícias novas aí.
Exatamente.
Poderia falar da Neve Campbell.
Exatamente.
Mas já passou a notícia já antiga. Foda-se.
Já passou. É. Recado importante, novidades, então. Principalmente pra vocês que gostam desse podcast. Pra vocês que a gente tem fãs, D'Ambrosio. Por incrível que pareça, a gente tem fãs. A gente tem pessoas que já criaram podcasts inspirados na gente. Uns 3 ou 4, no mínimo. Pelo menos que vieram falar, né? Fora os que não vieram falar. E tem muita gente que realmente gosta desse podcast. Mas já diz aquela frase, né? O começo, talvez, do fim. Ou não. Não sei. Mas... O fim, pelo menos, que vai chegar agora é o episódio semanal.
É que vamos na real, né? Se não fosse isso, a gente prometeu que mês que vem, se não tivesse 1000 ali, porque tudo. A nossa coisa começou a derrapar aí, começou a ir ladeira abaixo quando a gente entrou no YouTube. Vamos falar
isso,
a real agora.
Isso, também.
Maldita vez que a gente resolveu ter essa ideia de entrar nessa porra desse canal censurador, entendeu?
Também.
Agora
também.
A gente vai falar porque não vai monetizar mesmo, então
já,
agora
tá, foi.
Já era.
Cagando.
Nem aí mais pro YouTube.
Cagando.
Quando tava lá no Spotify, a gente falava o que queria, botava a música.
Sim,
e
sim.
E aí uma galera cobrou da gente e tudo mais. Ah, vamos entrar no YouTube, vamos, vai ser legal. Porra nenhuma, velho. Triplo de trabalho,
muito com certeza. Mais.
Tive que mostrar a cara que aí perdeu o brilho.
Perdeu o brilho.
E a voz já não era legal. Aí quando viram essas caras, fudeu.
Fudeu, aí falou, puta, mas são esses caras aí.
Aí virou o corre, porque tinha que se tu não botar toda semana no ar alguma coisa ou mais. Não,
já não entrega.
Já não entrega, aí tem uma caralhada de palavras que a gente nem sequer pode falar nesse podcast.
Até não é nem a não entrega. A gente começou a fazer semanal antes mesmo do ir pro YouTube, né? Lá desde quando tu saiu com o Ítalo lá,
mas
né?
Mas depois
então,
a gente botar o...
Mas realmente...
O Cotes e tudo mais.
Isso
ali.
Realmente o YouTube entrega muito mais.
E aí a gente deixou de fazer também podcast pra estar correndo atrás do carro, hein?
É verdade, isso aí. Mas D'Ambrosio, é que é assim, também tem outra coisa...
E o mercado mudou.
Muita coisa importante também, que é assim, ó. A gente investiu além de tempo, que tempo hoje talvez seja uma coisa mais importante da vida das pessoas, né? O tempo. Porque a gente tem pouco tempo. Porque, porra.
Talvez de vida também, pelo estilo de vida.
Eu também, com certeza. Bebendo, fumando, se drogando, cheirando maconha, fumando cocaína. Então, assim, vai diminuir o tempo de vida,
vai,
né?
Vai.
Cada cigarrinho é um prego no caixão a mais ali, né? E o cara fuma 3 quarteiras e meia por dia. Imagina, o infeliz fuma 3 quarteiras e meia por dia. Mas, enfim, o tempo é muito precioso para as pessoas, né? Coisa que a gente vai fazer 3 anos aqui mês que vem. E, cara, como a gente tem. Eu parei para analisar assim agora. Depois do episódio com o Rugna, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu fiquei legendando esse episódio.
Uma semana
5 noites e um dia inteiro. Foram 5 noites depois do trabalho e um sábado inteiro legendando. 40 minutos de episódio. Porque além de traduzir, tinha que legendar, né?
O que te impactou também, o momento denúncia aqui. O que te impactou no teu trabalho. Porque o normal é tu chegar só meia hora atrasado por dia.
Meia
e
hora.
Teve dia que tu quase não veio trabalhar.
Quase não veio.
Por causa do episódio da legenda, né?
Exatamente. E aí, sabe o que eu fiquei analisando tudo isso? Porque quando eu consegui terminar 11 horas da noite, tava lindo. Falei, pô, o horário que eu durmo normal, 11 e meia, às vezes até mais tarde, meia-noite e meia, vou deitar. Então, porra, tava lindo 11 horas da noite. Só o que aconteceu? O programa que a gente usa pra editar aqui... Deu um pau louco que eu tive que começar a ver tutorial e descobri num fórum em inglês como resolver o problema que eu consegui resolver, só que demorou, tipo, fui dormir 4h30, 5 horas da manhã. Tá, beleza, o que é que isso aconteceu? Não consegui acordar no outro dia, da semana inteira, legendando tudo mais e podre, e cheguei pra trabalhar aqui, era 10h30 da manhã, imagina, olha só que loucura. E aí eu parei pra analisar o seguinte, por que duas coisas, né? O tempo que eu gastei pra legendar e outra coisa... Eu não pago esse programa aqui, que eu uso pra fazer edição.
É de águas internacionais.
É de águas internacionais. Esse programa, ele custa, geralmente, ali, em torno de 300 e poucos reais pra assinar por ano. Aí tu pode dividir ali, eu acho que tu pode dividir por 12, eu não me lembro e tal, pagar por mês ali, enfim, não sei. Mas é 300 e poucos reais por ano e tal, que não sei o quê, ou até mais, se não me engano, acho que é 500 reais, eu não me lembro, sei que é caro. E eu não pago. E se eu pagasse essa porra, eu poderia ter feito isso aqui em minutos. Por quê? Porque esse programa, ele é tão foda. Na verdade, o filme que ganhou o Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, foi editado no mesmo programa. Não no mesmo computador que o meu, obviamente, né? Mas o programa é o mesmo. É um programa profissional. Só claro, não é bem pra cinema, mas dá. Tanto que um filme que ganhador de Oscar foi editado nesse mesmo programa. Ele tem um recurso maravilhoso de legenda automática.
Se tu pagar.
Se tu pagar. Por quê? Justamente como eles são inteligentes, tu tem que mandar pra nuvem da Adobe, que é o da Adobe, esse programa aqui. Vai pro site da Adobe. Adobe faz o processo e te retorna com a legenda, tipo em STR de...
Sim.
Quando a gente baixa na internet ali, né? Que tu baixa o arquivinho, eles mandam aquele arquivo pra ti, pronto. Só que pra isso tem que pagar. E aí eu fiquei pensando, tudo isso. E aí eu fiquei pensando, cara, todo esse trampo, tudo isso mais. E foram as outras coisas, né?
Já foi mesa, já foi microfone, já foi tudo.
Exatamente.
Deu.
E aí tu falou de outras coisas, e aí eu quero puxando uma coisa com a outra. Fantaspoa. A gente tinha duas entrevistas certas pra gravar pessoalmente aqui. Pessoalmente. Na verdade, se a gente conseguir um microfone emprestado, talvez vá rolar essas entrevistas. Entrevistas até com o David Rugna, talvez poderia ter sido, talvez conversar sobre outras coisas, mas porque fora tá... ele, que não tá certo, tinha duas aqui.
Porque são R$1.500 cada microfone.
Exatamente. E aí vocês acham que a gente vai gastar mais R$1.500 pra comprar um microfone daqui de novo? Não vai! Não vamos gastar. Se a gente conseguir um microfone emprestado, a gente vai fazer essas entrevistas. Se não conseguir, infelizmente, não vai ter. E vocês vão ficar sem conteúdo. E aí, o que eu tava pensando? Um microfone que a gente não vai comprar. O programa que eu não pago. E a gente tá toda semana aqui. O esforço que a gente faz. Eu passei por separação, passei por troca de estado, por mudança fodida, de dormir embaixo da ponte.
Podia ter usado esse dinheiro pra entrar numa reabilitação.
Exatamente. Tu aí com problemas que a gente nem... Né, sabe, quem acompanha o podcast sabe que tu passou por alguns problemas e a gente não deixava de estar aqui. Pra quê?
Pra ouvir que teu espanhol é uma merda.
Muito boa.
Errado não tá, mas também foda-se, é isso aí. Mas essa é real, entendeu?
Essa é real.
É melhor a gente ter feito isso agora, parar.
Exatamente.
Para, colocar cada 15 dias ou não.
Sempre
que a gente puder. Do que chegar mês que vem, porque seguindo a vibe que tava, ia acabar de soco.
Claro, ia acabar.
Porque ainda mais que eu disse que ia ter um prazo ali, e eu cumpro bem a palavra.
Eu também.
Eu ia chegar e nem gravar mais. Então, tipo, a gente correu, a gente investiu. E eu acho que vai ser bom.
Vai ser bom, vai ser melhor.
Porque eu acho que agora a gente vai parar de correr atrás dessa máquina maluca.
Exatamente.
Ficou corporativo demais o negócio aqui, virou uma meta, virou uma insanidade isso aqui.
Exatamente.
Cara.
É porque, cara, eu sou apaixonado por fazer essa gravação aqui. Eu queria ter dinheiro pra pagar alguém pra editar, pra alguém ter, pra alguém produzir. Pra mim chegar aqui e só...
Fazer a capa, fazer...
Exatamente, só gravar. Ia ser muito melhor. E outra coisa, aí a galera também falou do e-mail espanhol lá, só que a galera não sabe que eu tenho que fazer o quê? Que eu tenho que cuidar da câmera, que eu tenho que cuidar do som, a gente não tem nenhum editor de áudio e de vídeo aqui, de iluminação, de porra nenhuma. Se disparar essa porra da música, ó. É eu que tenho que, viu? Funcionou. Se a música der problema, como deu microfonia no episódio do Demin, quem tem que resolver ao vivo ali na hora sou eu. Então, assim, cara, eu tenho que prestar atenção em outras coisas também. Além de estar... Se eu tivesse que só vir aqui falar, talvez seria até muito melhor.
Já seria difícil, mas tem que fazer mais coisas também. É um absurdo.
Exatamente, sabe? Então, assim, é complicado. A gente não tem dinheiro como investir pra nada. Por quê? Porque a gente perdeu o nosso patrocinador, que graças ao nosso patrocinador a gente... Esse patrocinador, que é o Luke, que vai ficar pra sempre aqui, como o primeiro apoiador desse podcast, que realmente acreditou nesse podcast. A gente conseguiu comprar uma mesa de som aqui maravilhosa. E graças aos nossos apoiadores que a gente tem hoje, nossos poucos apoiadores, que a gente tá pagando as últimas parcelas ainda
dos nossos microfones.
Então, assim, só que o que acontece? Por que a gente não vai comprar outro microfone? Por quê? Porque dos milhares de ouvintes que a gente tem, a gente recebe milhares de nossa, o podcast de vocês é legal. Teve, cara, teve. relatos de pessoas. Nem vou falar, na verdade. Nem vou entrar nesse mérito aqui, porque é muito complicado de falar. Mas assim, a gente já teve depoimentos lindos aqui, pessoas que falam que elogiam o podcast, mas assim, ó, eu não posso chegar na loja, infelizmente, e falar assim, ó, eu quero esse microfone aqui, quanto custa? R$1.200 era o preço dele hoje. E se eu falar assim, e se eu imprimir os elogios que eu recebo, quanto é que fica? Quanto é que eu ganho de desconto? Eu não posso imprimir a porra dos elogios que a gente recebe no podcast pra pagar o microfone. A gente não paga boleto com elogio, né? Infelizmente, a luz que a gente gasta aqui, a internet que a gente tem que ter boa. Então, infelizmente, os elogios eu não tenho como imprimir e entregar pra cada uma dessas empresas. Não, a gente precisa de dinheiro. Como a gente não tem e não entra por enquanto, é isso. É isso, entendeu? Não,
recado tá dado.
Recado tá dado. Tambros, vamos começar, acho que já que saímos dessa vibe ruim.
É, porque bota ruim nisso.
Começar com coisa boa. Só que tu não viu todo o filme bom que eu
não vi, né? Não vi.
Tu não conseguiu ver? Não,
mas eu vi outras coisas.
Mas deixa, pode falar.
Deixa por último. Vamos começar por. Eu ia dizer, vamos começar pelo problema dos três corpos. Não, não assistimos.
Eu olhei um primeiro episódio só.
Assisti meio.
Meio? E eu vou te falar que assim.
Assisti meio episódio.
Cara, eu assisti meio episódio, é interessante. Mas não é aquela coisa que me chamou muita atenção, né? Assim, eu achei a ideia. O que tu achou assim do que tu olhou até então?
Eu achei. Pela boca, mas não dá pra ter
claro, uma opinião completa. Né?
Não. Porque, cara, a gente deixou pra gravar o episódio hoje no domingo. A gente,
isso.
A gente tava
trabalhando sexta-feira.
A gente trabalhou sexta e sábado, e hoje de manhã acordei e assisti o que deu de filme, na real, né?
Sim, sim.
Até pra gente aqui ter algum tipo de conteúdo, né? Não chegar aqui e ficar só lamentando a porra do podcast.
Exatamente. E outra coisa.
Vou te interromper agora. Claro. Bom, agora nessa vibe maluca, demoníaca que a gente tá, que a gente pode chegar aqui e não pedir mais nada, entendeu?
Exatamente.
Quer se inscrever? Se inscreve, senão foda-se.
É, o máximo que vai fazer aqui, ó. Então eu queria botar, ia falar pra ti, mas agora não falei, esqueci, mas posso falar ao vivo aqui. Ai, lá na gravação.
Ai, que medo.
Se, eu posso fazer o seguinte, ó, a gente volta a gravar semanalmente esse podcast, como era tudo acontecia, se a gente bater R$1.000 lá no Apoia-se.
R$1.000.
Antes era 1.000 inscritos, né? Agora não é mais 1.000 inscritos. Se você se inscrever, se inscreve. Se não quiser, foda-se. Se quiser parar de sair, para de seguir essa merda. Mas o seguinte, ó, no Apoia-se, quer voltar esse podcast semanal? R$1.000. R$1.000. É o que a gente ganhava mais ou menos do patrocínio, né? Que fazia a gente estar aqui toda semana.
Exatamente.
Como não tem mais. Então, assim, ó, se você quer fora esse podcast, faça seu esforço. Se enquanto chegar R$1.000, a gente grava quando a gente quiser. Pode ser a cada 15 dias, como pode. É, mas não é certo.
Toda vez uma meta diferente que não vai ser cumprida.
Exatamente. Agora, só que agora é o seguinte. Antes a galera dependia de outros, né? Porque ou tinha que criar fake, sei lá, enfim, a galera tinha que fazer pra poder nos ajudar, né? Agora financeiramente. Porque assim, é muito fácil, né? A gente tá aqui toda semana. Eu não precisava ajudar, porque ele sabia que nós ia estar aqui. Agora, já que ele só sabe que a gente vai voltar toda semana, se bater R$1.000. Então é isso.
Perfeito.
É isso aí. Enquanto bater. Aqui, ó. apoia.se/QTM Podcasts. Enquanto não bater R$1.000, não volta semanalmente esse podcast. O poder está no seu bolso.
É, se bater também, fala por ti, porque eu não sei. Eu tinha que aturar aqui todo dia também. Não, que essa porra em podcast também.
Aí eu te dou quinhentão por mês.
É, não sei se compensa, né?
Não sei se compensa. Te dou 900, então fico com 100. Eu te dou 975, eu fico com 25.
Porque eu acho que eu gastava 500 só de cerveja antes. Olha.
Exatamente. E a galera não sabe que a gente tinha que pagar cerveja, tudo, né?
Ai.
Mas enfim.
Frogman.
Vai começar com a bomba atômica já.
Já que a gente tá numa maré de azar.
É, exatamente. Azar. Como a gente tava esperando que esse filme achasse ser bom, né?
Tu vê como é que são as coisas, né? Vamos falar de Frogman, na real.
Frogman. Found footage, mais um.
Mais um found footage. O mais louco de tudo, assim, vamos falar a real, né? Por que que em 2024, por que a gente sabe que vai ter um found footage?
Sim, como todo ano tem, né?
Todo ano tem. E por que que a gente se empolgou? Por que que eu e tu, depois de tantos anos andando nessa estrada, a gente ainda se empolga com found footage?
D'Ambrosio, eu acho que a resposta é o próprio Frogman. Porque assim, se tu for ver, até uma história meio... Até tu pode falar depois melhor ali de algumas coisas que aconteceu, né? Na história ali daquela região nos Estados Unidos. Mas é uma coisa até meio Lovecraftiana, digamos monstro, assim, né?
Conto. Monstro,
contos, pessoas que viram os monstros ou animais. Sim. Então são várias coisas místicas, lendárias, fantasiosas, que é interessante.
Mas eu acho que a pegada tá... Já vou entrar
e aquela foto também, né?
É.
A foto era muito boa, né?
A foto era muito boa.
Era muito
boa. Eu já
boa.
Vou entrar na questão do... De toda, o conto e tudo, a lenda e tudo mais,
isso,
sabe?
Isso. Vamos falar do filme e depois...
Pra gente falar por que a gente chegou até o Frogman. Eu acho que esse filme, ele soube se vender muito bem.
Soube.
E eu acho que alguma galera, assim como nós, lá na gringa, comprou a ideia.
Exatamente.
Eu vi o ano passado, acho que foi em dezembro ou novembro, não vou lembrar, a capa dele. E quem divulgou foi a revista lá, a Rue Morgue.
Aham.
Porque eles sempre colocam umas coisas legais aí e colocaram, assim, olha, peraí. Talvez tenha potencial.
A capa também é bem chamativa, era, né? Bem aquele design, né?
Não, e lembra um pouco ali o... até a arte ali conceitual lembra um pouco o Lago Mungo, Lake Mungo da Austrália. Lake Mungo,
lembra mesmo.
As cores.
Isso.
E aí, pô, tu tem uma história aí de um criptídeo, né? Que é um ser que não existe ou existe muito pouca possibilidade dele existir.
Aham.
Que tem essa pegada, alguém viu em alguma época e tudo mais, e o filme se baseia nisso. Isso é o que eu queria ver... Eu pensei, porra,
vamos... A ideia é maravilhosa.
Vamos pra cidade, vamos pra Loveland, que ela é real.
É real.
Em 1932, realmente existiu um incidente lá envolvendo dois policiais.
Isso.
Os policiais, eles mataram lá uma criatura.
Uma criatura, é um sapo gigantesco,
e aí,
né?
Rolou a lenda, mataram um homem sapo e tudo mais, e na verdade depois falaram, não, era uma iguana sem rabo, gigante.
Uma iguana. Boa iguana,
mas que historinha, né?
Uma iguana sem rabo.
Aí dá margem também pra criar uma lenda, entendeu?
Exatamente, claro.
Aí virou parte do folclore e, pô, aí virou a história do Frogman, né? O homem sapo foi visto lá em...
Uhum.
Em Loveland. Mas, cara, que desculpa dos policial, né? Depois... Já que era uma iguana sem rabo gigante, cadê a foto?
Cadê a foto, né? Exatamente. Não, já tinha câmera, né?
É, já tinha câmera, né? 72, né? 50 anos atrás.
É, não, pô, já tinha câmera.
Aí também dá margem pra que a história vire folclore, né?
Sim, sim.
Então,
sim.
Estranho. Aí tinha toda essa questão, né? E o filme faz o quê? Vai por um caminho nada a ver. Inventa a história. Era só pegar a história base. Vão partir do princípio dos policiais.
Aham. Uhum.
Não, eles pegaram uma história de uma foto, pegaram uma história de uma...
De um vídeo, né, na verdade.
De um vídeo que o moleque fez também nos anos 90.
Isso.
Pegaram tudo. Menos a história que podia pegar a base da história original.
Exato. Não, até eu acho que poderia ter pego a base original ou poderia ter sido diferente. A ideia inicial...
Não é ruim.
Não é ruim. O problema foi do jeito que foi feito e executado o filme. Porque, até pra te ver, ele é muito inspirado na porra da Bruxa de Blair. Primeiro, se passa em 99, ano de lançamento da Bruxa de Blair. Ele também é uma cidadezinha pequena que na Bruxa de Blair também sobrevive daquele turismo da Blair ali, sabe?
Macabro.
E aí, Loveland. Loveland, né? Também, ela tem um turismo ali em cima do Frogman, sim, né? Tem até aquelas coisinhas de botar foto ali, de botar o rostinho, sim, pra tirar foto, né? Naqueles negócios. Tem lá depois um cara que se veste de Frogman,
também,
que a prefeitura...
Pra fomentar o turismo.
E pra fomentar o turismo, que a prefeitura paga ele pra se vestir de noite ali.
E assustar as pessoas.
E assustar as pessoas.
Trabalho maravilhoso, né?
Um trabalho maravilhoso, né? Assustar criança e assustar pessoas é maravilhoso, idoso, né? Assustar todo mundo é coisa maravilhosa. Aí ele se veste com uma roupa toda tosca, né? De Frogman, pago pela prefeitura, ali é o trabalho do cara. Mas enfim, então a cidade toda tem esse mito, ela vive em torno disso, sim, né? Só que aí também outra inspiração na Bruxa de Blair. Só que acontece...
Não é terror.
O filme, exatamente, a primeira hora dele, ele fica ali. Cara, se fosse um curta-metragem esse filme, seria muito bom.
O problema é que eles não têm, te interrompendo, o problema é que ele não tem, a história é muito básica.
Isso.
Eles ficam perdendo tempo com takes e com lugares que não aparecem nada. A qualidade da câmera é horrorosa.
Primeira coisa que eu queria falar, né? Isso, e que eu queria dar o gancho também, te interrompendo, mas aí é um gancho.
Não precisa fazer uma qualidade tão ruim. Bruxa de Blair não tinha uma qualidade tão ruim de câmera.
Não, e ele já tava em... se o filme se passou, isso aconteceu em 99.
No começo, depois agora ele gravou em 2022.
Acho 2022 ou 23, enfim. Cara, ele já tinha câmeras fodidas. Em Super HD.
Vou usar a mesma. Ele usou a desculpa de vou usar a mesma câmera pra fazer o falso documentário.
Só que o que acontece? Ele já tinha sofrido bullying pra caralho, né? Aí ele dá mais margem ainda usando uma câmera podre. Pra poder... cara, não, usa a melhor tecnologia que tu tem, já que tu sofreu o bullying.
Pra mostrar.
Tu quer ele...
Já que a ideia é comprovar que o cara, que o monstro existe.
Isso, porque tinha youtuber, tinha um monte de gente que tirava onda com ele, né?
Que ele
inventou toda essa história, blá, blá, blá. E ele virou meio que um diretor de cinema, justamente porque ele queria voltar lá e filmar lá o Toro Frog pra falar que aquilo era verdade. Então ele dá margem pra mentirem ele, pra desmentirem ele de novo. Pra piorar a situação. Em vez de ele usar as maiores recursos tecnológicos que ele tem, seria uma câmera fodida, com Ultra HD 8K, um drone, visão noturna que tu enxerga até o raio-x da pessoa. Não, ele vai usar de novo a mesma câmera.
Um fake criado por inteligência artificial.
Exato. Qualquer coisa. Aí ele veio usar...
Pagar um mendigo aí pra te dar uma informação errada no filme e falar, eu fui atacado pelo Frog.
Isso, paga o mendigo.
Pra dar aquela, sabe?
Na verdade, dá pinga pro mendigo, né? Não precisa nem pagar.
Nada disso ele fez.
Dá o corote. O velho corotinho. Então, cara, e aí ele não usa. Ele dá mais margem pra, sabe, pra continuar sendo...
Eu acho que pra resumir, o Frogman era uma decepção geral. se vendeu, foi um filme filho da puta que se vendeu bem. E,
como o Bruxa de Blair também, né? Só que ainda era bom,
só
né?
Só que ele errou. Ele tentou fazer um mix de tudo. Baixa um pouco no boca alto.
Ah, tá, tá muito. É que o citofone aqui é
ruim.
Ele
tentou de fazer um mix, porque uma hora lembra Bruxa de Blair, muito Bruxa de Blair.
Aham, uh-huh, aham. Uh-huh.
Tem aquela parte do final ali do culto. Ele lembra assim a Terra como no Inferno. Que
a questão das catacumbas,
túneis, aquela coisa toda. Lembra outra coisa. O VHS 4 ali, o Rei Hatman lá, o Salve Hatman.
Também, do... que vive lá embaixo nos...
Porra, parece que o cara resolveu assistir uns 10 filmes de Found Footage
e botar tudo lá.
Ele nem se inspirou em outras coisas. Ele pegou um monte de coisa de Found Footage pra fazer o falso documentário e outra. Ele coloca como se realmente tivesse acontecido. Cara, chega em 2024, ninguém compra essa ideia mais, sabe?
Sim, não, é.
Já
não,
deu, já se venderam essas histórias demais, já, com falso documentário.
Ele até, na verdade, ele faz... É toda uma sátira, né? Talvez seja tudo uma sátira pra até essa parte. Talvez seja
a
isso,
ideia, tá? A ideia é, mas pra ser sátira, tem que funcionar como sátira.
Também, pra mim não funciona.
Tem que ter uma metalinguagem inteligente, não tosca.
O que pra mim também não funciona, nem como sátira. Porque assim, a primeira hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, uma hora e cinco de filme, que é só enrolação, ele tem muitas tentativas de sátira que eu achei muito podre. Tem gente que até falou, que deu risada, umas horas acharam que achou engraçado. Eu não achei zero engraçado.
Só de ser mal feito.
É, só de ser mal feito mesmo.
É porque é uma tristeza, porque, cara, o folclore no norte-americano, porque vamos falar realmente dos Estados Unidos, né? É muito rico nessas histórias.
Muito,
que,
muito,
tipo,
muito.
Bom, a gente tem o Sasquatch, né? O Pé Grande.
Aham.
Uh-huh. Tu tem muito próximo ali, tu tem em Point Pleasant, o Mothman, o Homem Mariposa.
Sim, sim, sim.
Aliás, né, o raio é cheio de histórias malucas, né? Não é só
o que é o raio? Adoro o raio.
O raio sempre.
Adoro o raio.
Tem o Homem Mariposa, tu tem o... Em Iowa, tu tinha, no começo dos anos de 1900, tinha o Visitante lá, ou o Monstro de Van Meter. Porra, aquela região ali é cheio.
É cheio,
o Lago
é cheio.
Erie também, tem o Monstro do Lago Erie.
Tem.
E, porra, tem várias histórias aí de criptídeos, né, que poderiam ser bem feitas em filmes.
Tem o Pé Grande também, tem o Rola Grande.
Tem o Rola Grande,
adoro do Rola Grande. Esse aí eu fui pra lá combater o Rola Grande. Exterminei com o Rola Grande.
Não sobrou nenhum.
Não sobrou, só tinha um. Mas era eu acabei com ele. Me chamaram pra ir lá, foi perto de Ohio, né?
Esse podcast tem mais que acabar.
E aí era o Rola, eu fui, exterminei o Rola Grande, acabou. Isso aí nos anos 60, 68.
Fazia sombra, parecia um eclipse.
Outubro de 68, me contrataram pra exterminar o Rola Grande. Fazia estrago ali naquela região. É. E eu acabei com ele. Nunca mais se falou no Rola Grande. Nunca mais.
É uma lenda urbana.
Era uma lenda urbana, mas eu acabei com ele. Acabei. Tá bom, tá, eu tenho uma estátua lá na cena. Era uma cidade de Loveland ali. E tem uma do lado que faz muito tempo eu esquecia. Tu capaz de saber ali que tinha uma base militar ali na volta, né? Tinha, né? Como é que é o nome ali da...
Não, é longe. Tu tá falando de onde tem o Mothman lá, que era em Point Pleasant.
E pode ser. É que eu faz muito tempo. Já não tenho... Eu tô meio esquecido memória, já. É. Então, mas era uma base militar ali. É. Eu acho que era um experimento militar. E aí me chamaram, eu tenho uma estátua lá agora. E foi eu que exterminei o Rola Grande.
Rola Grande. Impressionante. Um grande feito, hein?
Muito.
Ninguém esperava essa,
ninguém,
né?
Ninguém.
Tu vê que essa história aí é realmente uma lenda urbana bem guardada, porque tem lá o Homem de Relva também no Ohio. Tem várias histórias. Ninguém sabe do Rola Grande, hein?
Tinha o Homem de Ré também. O Homem de Ré também. O Homem de Ré.
Você não foi sabendo.
Tinha também o Homem de Ré.
E o Raio também.
O Raio também.
O outro é monstro nessa porra de estado, hein?
Tem muitos.
E aqui a gente tem o quê no nosso estado aqui, né? Tem aqui. O Bororé, sei lá.
Tem o Saci? Não, o Saci não é daqui.
Não, é brasileiro.
É que o Inter, né? O do Inter é Saci, né? Pois é, aqui do Rio Grande do Sul tem quem? O Lobisomem do Arvoredo. Todo mundo tinha medo. Né? O meu pai perguntou se um dia ele dormiu no meio dos bicharedos. A lobisoma bem tetuda, cheio de lobisominho. É assim que fala a música. Se você não procura Lobisomem do Arvoredo, vai aqui no YouTube, que é um clássico aqui, que fala de uma lenda urbana.
Que poesia,
é, hein? Uma poesia. Lobisomem do Arvoredo.
Frogman, essa porra de filme que me decepcionou.
Uma bosta, na real.
Uma bosta.
Só pra falar antes, pra finalizar dele no final, porque eu pensei, tá, agora eles vão vir no final.
Agora o sapo cururu vai pegar.
Vai matar todo mundo. Aí o final, quando chega, eu pensei assim, tá, eles deixaram tudo pra esses últimos 15 minutos de filme. Sério, é uma insanidade de coisa ruim, de corte, de distorção de câmera. Distorção de câmera.
Parecia, outra coisa, lembrava um pouco o Alto Waters, do ano passado.
Também.
A parte deformava a câmera, sem necessidade nenhuma.
Só que lá era proposital.
Sim, agora aqui
era... Aqui eles botaram porque não sabiam o que fazer.
Não, e não tinha como fazer realmente os efeitos ali.
Não, tu pode até questionar, mas é um filme found footage de baixo recurso. O baixo de recurso não é desculpa pra fazer um filme ruim.
Tem efeito prático pra isso.
Cara, tem o olha o Creep. Tem o... Cara, tem diversos filmes found footage.
Não precisa necessariamente mostrar pra, pra ser terror.
Exatamente.
Pode ser psicológico, pode ser subentendido, pode ser...
Não, e eles começam a botar imagens simplesmente aleatórias. E cortes abruptos. Imagens, a montagem dessa, principalmente dessa parte, é horrorosa. Uma das piores montagens que eu já vi. E não, isso que eu tô falando. Não é o baixo recurso. É não saber o que fazer e não ter conteúdo pra mostrar. Cara, tem uma hora que eles estão fugindo das catacumbas ali. Aí corta. Aparece um sapo.
Não, e aí deforma, um homem sapo. E aí é barulho demais. Cadê? Cara, a gente tá em 2024. Já tá na hora de virar a página e tipo, a galera começar a fazer uma coisa melhor. Não só se vender, entendeu?
Exatamente, exatamente. Foi 1h20 perdida na vida, que não retorna nunca mais. Mais um motivo, né, da gente sempre olhar filmes pra trazer aqui, a gente perder tempo olhando filme ruim.
Pra vocês não olharem,
né? Tirar a sua conclusão.
O lance da gente falar hoje é como um desabafo, tipo. Cara, eu fiquei frustrado.
Eu também. Não que eu tava esperando uma coisa maravilhosa.
Eu não queria que fosse tão lixo também.
E também não queria. Não, e o pior de tudo é no final ainda. Quando acaba de tudo assim, acaba todo. A última cena do filme, tudo preto e Frogman voltará.
Eu ia falar sobre isso agora.
Tomara que ele volte pro Quinto dos Infernos, essa merda.
Já percebeu que praticamente não tem mais um filme feito isoladamente hoje? Virou tudo, virou o que a gente já fala há tempo aqui. Tudo virou franquia, virou trilogia, virou...
Eles querem grana, é isso? Querem grana?
Pô, mas não dá. Não vai dar recurso pra Frogman, né? Pô, legal. Eu falei, eu me empolgo com esse tipo de história. Mas agora tu não pode deixar essa galera e fazer... Porque assim, a gente tem lance de scriptídeos aí, né? Dos monstros e tudo mais. Tem uma porrada pra fazer nos Estados Unidos.
Tem.
Pô, só que cai na mão da galera e escolher uma história, entendeu?
Claro, poderia fazer um puta filme. Cara, tinha margem história pra fazer um baita filme. E ele simplesmente fez um filme sem pé nem cabeça, baseados em vender, como tu falou. E é um filme um lixo. É horroroso. É uma hora de nada e o último terço é um monte de coisa desconectada. Que vocês têm sentido, a montagem horrorosa, achando que...
Eu acho que eles gastaram toda a ideia deles no pôster do filme.
No pôster, exatamente.
Parabéns pra quem fez o pôster, né?
Exatamente, pôster muito
que
bom.
Que deve ter feito sem ter visto o filme, porque se visse o filme não ia conseguir fazer aquilo.
Não ia...
Não ia ter moral nenhuma, não ia, cara, ter inspiração.
Eu ia falar assim, cara, vou fazer um pôster dessa merda desse filme, ia fazer o quê?
Botar meu nome, hein?
O cara certamente fez bem antes, né? Mas enfim, Frogman é uma bosta, fique né, por sua conta e risco, se você quiser olhar.
Não tinha mais nada pra assistir.
Não tiver mais nada
mas
pra assistir.
Mas também, se quer assistir, vai em frente, né?
Vai em frente e tire suas próprias conclusões, né?
Exatamente.
A gente só vem aqui pra falar a nossa opinião. Que ele é uma bosta, né? Que ele é um lixo por completo, que não tem nada ali que se preste, a não ser a ideia do filme, que a ideia realmente é legal de fazer, não o que eu falo, a ideia de ter o Frogman fazer um filme sobre ele.
Eu achei maravilhosa a ideia.
Mas o que foi feito e a execução é completamente um lixo.
Parece que tiveram uma ideia muito boa num bar. Vamos fazer o filme do Frogman.
Exatamente.
Eu faço a capa e o outro falou, eu faço o filme.
Isso, aí eu pego qualquer um assim, falou, tá, eu faço o filme então.
Então tá.
Aí ninguém queria fazer, ele tá, eu faço.
Tem uma câmera ali.
Exatamente.
De fita ainda?
Não, isso. Dá uma olha, pelo amor de Deus. Acabou então, passou a lambida, Frogman.
Sabe o que eu quero falar? Agora eu já vou dar um chute aqui antes que tu vá falar de outro filme. Matador de Aluguel.
Fale.
É terror porra nenhuma. Também eu vou ficar aqui pra reclamar.
Mas e também a gente agora fala do que quiser também, a partir de agora.
Já faz tempo.
Já faz tempo. Não que a gente tenha saído do terror, não. Mas também a gente fala do que quiser. Eu até vou falar de Shogun depois aqui. E tá azar.
Bom. Matador de Aluguel. Olha só, é a segunda vez que eu lembro, recentemente.
Jack maravilhoso, né?
Não, bem. Olha só, em 2015, a gente teve o remake do Point Break, lá do Caçadores de Emoção, que era com o Patrick Swayze e o Keanu Reeves.
Isso.
Fizeram lá o remake com o Edgar Ramirez, maravilhoso. Tá com cabelo muito bom no filme, tá tudo bem naquele
maravilhoso.
Filme.
Maravilhoso. Como é que não tem como deixar normal? Tá sempre bem.
E aí o filme? Desnecessário.
Sim.
A única coisa que presta no filme ali de 2015, Edgar Ramirez.
Isso.
Aí agora fizeram um remake com o Jake Gyllenhaal do filme lá do Matador de Aluguel, do Patrick Swayze, de 89.
Sim, sim.
Ponto positivo.
Jake Gyllenhaal.
É.
Tá bonito sem camisa? Trincadaço?
Não, cara, é que nem na época que o Dinho Ouro Preto tava mais novo. Ele tava sempre sem camisa ainda.
Aham, aham.
Porque se tu tem um corpo daqueles, pra que tu usa roupa?
Exatamente.
Tem que mostrar.
Exatamente. Sim, que nem o Phil Collins também, né? O guitarrista lá do Left Leppard. Sempre sem camisa e trincadinho. Ele tá com 60 anos e o trincado.
Besuntado.
Se tu vê ele na rua, ele tá sempre sem camisa. Tá no supermercado sem camisa.
Tá no frio,
mas
sem
eu
camisa.
Eu também. Se eu tivesse um corpo daqueles, por que eu uso preto pra perder? Tentar dar uma afinada aqui, né? Porque eu não posso, né? Se eu tirar a camisa, vem a polícia e me prende pra tentar o pudor. Então, assim, falou assim, não, daí na praia eu fico sem origami. Não, uma coisa horrorosa.
Na orla do Guaíba, que o pessoal vai falar, eu não sabia que tinha morso aqui no Guaíba.
Exatamente, exatamente. Tá certíssimo.
Ponto positivo no filme.
Ponto positivo.
O outro ponto positivo é o Conor McGregor, ele que começou a fazer filme e ele tá bem como vilão.
Tá bem como vilão?
Tá, eu acho que ele usou uma coisinha ali pra entrar no papel também, querido.
Ah, é?
Tá bem.
Mas tipo, o que é? Ou tipo, o Marley?
É, não, o que que é, meu?
O que que é? Então, mas, o Ryan, mas, ele foi do Ryan.
Mas ele tá bem no papel,
tá bem?
Tá bem, alucinado, ele tá bem. Porra, se o The Rock, pô, o Dwayne Johnson pode fazer filme sendo Brutamonte, ele sempre no mesmo papel.
Sempre, não, sempre.
Dá margem pra deixar os outros caras fazerem filme também, hein?
Sim, exatamente.
Não, eu achei que ele tá bem.
Mas, assim, comparação com outro filme, é um remake mesmo? É tipo um reboot?
É um remake.
Cara, porque eu imaginei que seria meio um reboot, assim, sabe?
É, não, esse era um remake, mas mudaram a história. A história original lá do filme de 89 era no Mississippi, agora colocaram a Flórida, colocaram um cenário paradisíaco pra combinar com ele sem camisa, aquela coisa toda.
Ah, sim, é.
O que não faz mais sentido é o lance da... Esse tipo de filme tava na época certa, anos 80.
Anos 80, sim, sim. Que era aquela coisa, né, daqueles filmes...
O estereótipo,
Chuck Norris e toda aquela, né,
Stallone, o Rambo. Né? Todo mundo, isso. Né, era sempre o herói solitário ali.
Exatamente, né? O Rambo, o Predador. E o Predador tinha o exército ainda, né? Mas enfim.
Mas era normalmente um ali contra o mundo, entendeu?
Isso. Ou
era
exército de homem só.
É, um puxando a frente ali, entendeu?
Isso aí.
E aí, porra, violência gratuita, aquela coisa toda. Agora não sei se é bem por aí, entendeu?
Então, tu falou um filme que eu quero falar, né? Depois a gente fala.
Tá. É mesmo. Não sei se faz sentido tu botar ali o cara pra enfiar porrada num bar. Não sei se as pessoas brigam tanto assim. Num bar paradisíaco.
Eu acho que até brigam.
Mas não que seja aquela... Tá, tudo bem. O filme tentou explicar o porquê das brigas. Só que tem uma justificativa.
Claro, claro. Mas é que hoje em dia, às vezes, não é nem tão briga. Às vezes os caras ficam meio que suspeitando, assim, o que é, que não sei o que, sabe? E aí não dá nada.
É, iam brigar.
Ficam só se provocando.
Iam brigar na internet, né?
Também. A internet hoje tem muito mais briga.
É.
Twitter virou uma terra sem lei, por exemplo, das brigas.
É, não sei porque. Uma época eu respondi.
É, eu também. Hoje em dia, sabe
que eu não respondo mais nada, né? Nem,
a gente fez o post do Fred Álvares.
Nem pros meus parentes não respondo mais.
Eu também, eu respondo muito pouco. Um dos nossos posts que a gente fez agora, esses últimos aí, sobre o Alien do Fred Álvares, né? Do grupo de jovens, que todos os filmes eles começam com um grupo de jovens. Aí veio o pessoal defender, né? E o pessoal não entendeu o que eu tava falando.
Ninguém falou mal do Fred Álvares.
E ninguém falou mal da direção do Fred Álvares. São só dos roteiros deles que todos começam com um grupo de jovens.
Só precisava ler ali, né?
Era só ler, entender. E aí o pessoal não entendeu direito. Falando, ah, vocês são fã hater. Cara, ninguém falou de bom ou ruim. Ah, mas os filmes...
Só o roteiro.
Todos os filmes com um grupo de jovens, a direção é maravilhosa. Mas quem é que tá aqui falando bom, que a direção é ruim?
Maravilha pela sua opinião.
E aí tem um que falou até... Não, esse foi outro post, mas que esse defendeu o Zack Snyder, né? E aí no outro que a gente fez depois.
Ah, é que são os mais ofendidos sempre.
É, aí o cara uma hora eu tava cagando no banheiro, agora dá pra falar, né? Tô cagando também aqui.
Informação mais importante pra esse podcast.
Tava fazendo um cocôzinho e aí eu tava respondendo assim. Eu falei, não. Não vou responder esse filho da puta, cara, porque não vale nem a pena. Não vale nem a pena. É porque o cara assim, não entendeu, né? O que eu posso fazer? Tá bem explícito ali qual era a piada.
Sabe quem vai ganhar com isso? Nada.
Nada.
Uma vez eu respondia muito tempo atrás.
É. E aí o do Zack Snyder, ele botou, o do fãzinho do Zack Snyder, ele botou assim, soco na tua cara. Aí eu mandei assim, ui, que violência. E depois não respondeu mais. Eu não sei se tá seguindo a gente lá ainda, mas também leva a tomar no cu. É, se for do Zack Snyder, não precisa nos seguir. Ai, ai. Não é bem-vindo aqui, né? Fã do Zack Snyder. Inclusive, meu sobrinho, né? Um beijo aí pro Luigi, aí, meu sobrinho, que às vezes escuta fã do Zack Snyder.
Família é um negócio complicado.
É complicado, a gente não pode escolher, né? É. A gente não escolhe. Enfim.
Onde é que a gente tá? Matador de Aluguel.
Matador de Aluguel, continua isso.
O filme tentou se apegar mais à comédia, porque ele não se leva nada a sério. Como passatempo, talvez funcione.
Uhum.
Mas se eu quero ver alguém enfiando porrada aí nos outros, eu vou assistir John Wick.
Que é mais legal, né? Feito pra isso, né?
E aí, tem arma, hein?
Tem arma.
Mais engraçado de ver no cinema, né?
Também.
Na rua não é legal tu ver arma. Mas
não.
No cinema é bom,
No cinema é legal.
Aqui atrás não foi legal, né? Aqui, ó.
É verdade, não. É.
Assalto nessa esquina aqui.
É, não. E aqui, não isso.
Gente, só assiste aqui de cima as coisas.
É verdade. Isso não, na realidade
na não é realidade legal. Na realidade não é legal, mas no filme é bom.
Mas no filme é interessante.
E normalmente quem é banho bandido, né? Toma porrada.
Ah, tudo. É verdade. O mocinho até toma de vez em quando, mas sempre no final ganha.
É inquebrável, né?
Ele vence, né?
O mocinho é inquebrável, né? No filme, né?
É, quase sempre. 99% das chances das vezes, né?
Eu fico vendo esse negócio. Os caras apanham. O Guilherme tomou um pau ali. Enfiaram porrada nele de tudo que foi jeito.
E ele?
Ele tomou, botou a cara e as mãos no gelo, foi dormir, acordou, pleno.
Olha só. Mas o disco de gelo é bom. Hã? O gelo diz que é bom, o banho de gelo.
Não, o gelo é genética e tudo o resto, né?
Ah, isso é verdade.
Se eu tomo um tapa na cara, no outro dia eu fico parecendo um slot, sei lá, entendeu?
Eu já tô aqui, ó. Eu tô de slot com chocolate.
Dão com cadeira na cara, dão com tudo. O cara tá impecável, mano.
Ah, não, mas é que aí, aí é Deus, né? O dom divino de Deus.
É. Que botou... Um com tanto e outro com tão pouco.
Exatamente, é aquele negócio de Deus me criando, né? Aí pro Jack Gillian lá foi botar assim, beleza. Aí caiu sem querer, opa, foi botar uma pitada e caiu o balde, assim. Aí botar assim, estereótipo físico. Também vou botar uma pitadinha de 5 gramas sem querer. Ele pegou 25 gramas e jogou. Opa, peraí. Era só 5 gramas, ele errou a receita. Foi tudo a mais, né? Então, assim, acontece, né? Acontece. Tem outros que ele vai botar 5 gramas e bota só 0,1 a grama e né? Enfim, é tudo isso.
Você tá falando com degrama, eu perdi a linha de raciocínio.
É tipo Deus me criando aquele, né? Botando as graminhas ali, dos coisinhas. E o Jack Gillen foi tudo a mais, né? Tudo a mais,
entendi.
Né? Até outras coisas, foi a mais.
Chagum.
Mas tu falou, deixa eu pegar um café com leite ali, peraí, que acabou o meu aqui. E o pior, Bruno, é que eu tô tomando café com leite, mas ali agora dá pra ver aqui, café com leite, não tava acreditando, ó. É café com leite, tudo mudou nesse podcast. Tudo mudou.
Pra pior.
Pra pior.
A gente... Agora tu vai ver, tu bebia todo dia cerveja. Não, tinha nada. Tu bebia um café, daqui a pouco te dá um treco, hein?
Vai me dar o tremelique pudim. É. Tremelique pudim.
A parte da dança, deixa que o Fernando calcule. Tremelique pudim.
Peraí lá. Se ele ninguém, eu vou botar depois
aquele edição. Podcast. Ou ele não era assim, ficou assim depois de fazer o podcast.
Pode ser, exatamente.
Tava tudo bem, dele ter essa brilhante ideia.
Mas tu sabe que tudo mudou nesse podcast, né? Eu só teve um episódio em 3 anos que eu não bebi. Foi um que eu tava meio mal, meio de um resfriado.
Tá, eu lembro.
E eu tomei um chá com gengibre, não sei o que, lá, a única vez. Eu acho que foi só uma. E o resto eu bebi todas as vezes. Então tá tudo mudando, tudo muda, né? Chega um dia que tudo muda.
Sem contar, a vez que a gente também bebeu demais, o episódio inteiro teve que ser descartado também, pelo baixo nível.
A gente, né? A gente bebeu demais, né?
Sim.
Ah, tá, eu entendi. Falou tu bebeu demais.
Não, nós bebemos demais e o episódio inteiro foi pro lixo.
Não, pro lixo. Aquele lá não saía preso. Nós íamos ser preso. Cara, aquele episódio lá, aquele sim, não, realmente não tinha o que fazer. Nós falamos coisa lá absurda, ainda bem que foi descartado, nunca ninguém vai escutar aquele áudio, acho. Nenhum computador existe, mas foi queimado. Porque não dá margem, né?
Eu dei com agora é o momento de desabafo, a gente pode falar, né?
Claro.
Te dei com Havaianas na cara.
Com Havaianas na cara. também teve, né? Também teve essa. Não, mas foi pior. Foi muito pior.
A edição foi... A gente tentou salvar a edição, mas não deu.
Não, eu como a gente tinha bebido muito, eu não lembrava como é que tava o episódio e tal. Né? No outro dia, geralmente eu começo no mesmo dia a editar. Aquele dia não teve condições,
ainda,
né?
Ainda bem que aquele dia foi gravação, porque a nossa ideia era entrar no ar ao vivo aquele dia.
Exatamente. E aí o que aconteceu, D'Ambrosio? Eu fui escutar, eu fui começar a editar. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, tá uma coisa assim, é bizarro. Bizarro que foi falado. E era só isso, era só merda.
Essa bobagem,
era só bosta. Não é que salvava alguma coisa. Não, era só uma merda. Era uma atrás da outra. E violência gratuita.
Violência gratuita.
Foi gravar violência gratuita.
Vai.
Foi isso que tu falou.
Nunca
tinha visto.
Momento estranho, na verdade, aqui no podcast, porque violência gratuita e você nunca tinha visto, né?
Um filme de 1997, filme alemão. Mas enfim, tava nesse aplicativo e lá ela é interessante procurar filmes de terror. Cara, ela tem 10 mil filmes só de terror no catálogo. 10 mil filmes de terror, é bizarro. E aí eu tava lá. E é muito fácil de achar, porque ele te recomenda. Tu vai olhando, começa a olhar alguma coisa, daqui a pouco ele te recomenda outros, parecia assim. Vários são assim, sabe? Só que a recomendação deles é muito boa. Ele é meio bem assertivo, sabe? Ele te dá sempre os melhores. Ele não vai te dar um aleatório, assim, daquele estilo.
O algoritmo é bom.
É bom. E aí eu caí em Funny Games, uma recomendação. Falei, caralho, velho, esse filme, há anos eu já tinha ouvido falar dele. Tinha ouvido já falar muito bem e eu nunca tinha assistido. Um Funny Games se chama Violência Gratuita aqui no Brasil. Vou botar. E eu não lembrava nem sobre o que era o filme. Não me lembrava, só lembrava do nome, do título, da capa, tudo mais, e das críticas positivas que na época eu tinha escutado. Funny Games é um filme, né? Que fala. Basicamente, a premissa é muito simples. É um casal que tá. Um casal e um filho que tá indo de férias, passar um final de semana numa casa de campo deles, assim, tipo uma chácara, um sítio. E eles passam pelo vizinho deles ali e tal, estão jogando golfe, já tinham combinado de jogar golfe e tal. E ele com um pouquinho. Chega um cara ali bate na porta da casa deles, pedindo ovo lá, que a vizinha, né, a fulana lá, ele chega falando o nome, né, a fulana lá tava, e chegou uma visita inesperada, tava sem ovo pra fazer uma receita lá, e pediu, tá tudo bem, claro, toma aqui 4 ovos e tal. E aí começa o filme, na verdade, que são dois caras ali meio estilos estranhos, sabe? De invasão a domicílio.
Eu acho que esse filme influenciou muito uma porrada de coisa que veio depois, principalmente os estranhos.
Exatamente.
Porque eles não têm nenhuma motivação...
Nenhum plausível, né?
É, monetária, seja lá qual for. Eles querem...
O sadismo do ser humano, né?
Eles querem bater, torturar, matar, enfim.
Psicologicamente. Fisicamente.
São dois mini sádicos, né?
São dois
jovens sádicos.
São dois jovens sádicos e, cara, como eles são filha da puta e principalmente um deles consegue te tirar do sério, assim, muito fácil. Só que tem uma coisa que foi o que eu achei mais interessante nesse filme. A famosa quebra da quarta parede ali, né? Da conversa.
Sim, porque eles param e eles olham pra câmera pra conversar.
Teve a primeira vez que isso aconteceu, eu achei que ele tava olhando pra trás, porque a primeira vez que ele acontece, esse personagem que é o mais pau no cu, ele olha pra trás, dá uma piscada. Mas eu pensei que de repente que ele tava olhando pro parceiro dele, sabe? Mas ele olhava diretamente pra câmera e dá uma piscada e só isso. Na segunda vez, ele já olha pra câmera e fala: e você aí? Você acha tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu falei, caralho, velho, que foda isso. Porque ele meio que faz uma enquete ali ao vivo no meio do filme. Mas enfim, eu não quero falar muito, assim, dar mais detalhes sobre isso, porque quem não viu o filme, acho que vale a pena ver. Como o filme no título...
Eu acho que só tu não viu o filme.
Pode ser. Não, tem um monte de gente que não viu o filme. Pô, o filme alemão de terror de 97, cara.
É que tem o remake de 2007, né?
Porque eu não sei como é que é o remake, depois eu quero que tu fale. Pra ver até se você vai ser melhor...
É o mesmo diretor.
É, mas sabe como é que é o americano,
né? Eu prefiro o original.
É, pois é, tem isso. Quando vem a pessoa ver o remake... Não...
O remake com a Naomi Watts.
Não, Naomi Watts e o Tom Root, não? O cara do cara do amigo do Tarantino.
Tim Root,
né? Tim Root. Mas enfim, tu sabe como é que mesmo sendo meu diretor, o americano... Às vezes
eu prefiro a versão original. A Naomi Watts que curte um remake, né?
Curte.
Ela fez agora...
Chamado, não foi?
É, o Chamado, acho que ela.
É, né, também.
Eu sempre confundo Chamado com Grito, mas acho que é o Chamado. É o Chamado. Tem o Violência Gratuita. Tem o... Agora, saiu da pandemia, o Boa Noite Mamãe ali.
Boa Noite Mamãe,
também,
verdade.
Com ela. Bota a gostar de fazer um remakezinho.
Hein? Ela gosta, é verdade.
Eu prefiro o original.
Então assim, mas cara, eu acho que tem muita gente que não viu esse filme. Eu acho. Eu já tinha, como eu te falei, né? Eu já tinha ouvido falar, sabia que era legal e tal, mas não imaginava que, porque eu não lembrava de nada sobre
ele. É diferente,
ele.
Né? Sempre que tu. Hoje a gente vai falar de outro filme também.
Na sequência agora, né?
Sempre que a gente pega algo que não é norte-americano. Pô, tu pega filme australiano, tu pega filme italiano, tu pega filme até inglês, cara. Porra, galera, viu? A gente nem precisa entrar no mérito da França, entendeu?
Sim, não.
A galera sempre foi muito mais visceral, entendeu?
Muito, mas o belga agora, Megalomaníaco no passado.
Megalomaníaco no ano passado.
É, porra. Que tava no Fantaspo no passado, nesse filme. Sim. Né? Tava no Fantaspo
então,
no passado.
Então todos eles sempre são muito mais viscerais, sabe?
Com certeza.
O norte-americano ali, ele tem aquela coisa, não fazer nada, tipo, não mostrar criança... Mascarar a violência,
exatamente.
Perder tempo explicar o filme, perder tempo com bobagem.
Sim,
explicar mais um pouco o filme, explicar o final.
É, eu não sei se isso acontece nesse filme, se tem uma explicação.
Não.
No americano também não?
Também não.
Não, menos mal, né? Menos mal, porque
é difícil explicar, né? É a mesma coisa de tentar... Rob Zombie tentou explicar Michael Myers, olha a merda que deu,
né? Mas mesmo assim, tem gente que não entende e acha que o filme é maravilhoso, né? Acha que é melhor ainda, né?
Porque ele é grande, né? Tá parrudo, né?
Que a única coisa legal do Lugoz é ele tá grande, forte, assim, cabeludo. Porque é meio...
Podia tá levantando peso, né?
Podia, né? O fisiculturismo aí, né? Mas, enfim, acho que fica uma dica rápida, Violência Gratuita, Funny Games,
boa
né?
Dica.
Boa dica.
Antes tarde do que nunca,
né? Porque falar do que estamos vendo agora recentemente, né?
Tem muita coisa que
Tem muita coisa. Shogun é uma série que eu comecei a ver também, dá pra falar rapidamente aqui.
Fala do Shogun.
Porra, o Shogun é uma série linda, cara. Porra, é foda, muito bem feita, muito bem construída. A história, claro, é também baseada num livro, né? Esse filme, essa série também é baseada num livro, né? O Shogun também, tanto que só vai ter uma temporada, o pessoal tá criticando positivo, né? Porque quer uma segunda temporada, mesmo que nem tenha acabado a primeira, quer uma segunda temporada, falaram, não, essa é uma...
É melhor parar pela primeira, que vai que a Isa Lopes pega assim. Segunda temporada.
Não, Deus o livre. Aí, não tem marinho, brinca uma coisa dessa. E aí, ele falou, não vai ter.
Com a Melissa Barreira.
Protagoniza a Melissa Barreira, exatamente. Então, assim, uma série grande, linda, uma história muito boa. Tem um ator, aquele que fez o Scorpion, né, no último Mortal Kombat,
Eu nunca lembro o nome do velho, aquele velho é foda pra um caralho.
É foda pra um caralho, mais uma vez, tá foda pra um caralho. Aqui,
ele luta mesmo, né?
Ele luta mesmo. E ele tá muito bem, mais uma vez aqui. Conta rapidamente falando, se passa lá no Japão feudal, 1560 e poucos, enfim.
Isso é século 16 ou 15?
É sempre um a mais, né? É, né? É sempre um a mais. Já fica a diquinha pra galera, né? Aqui, né? É, já fica a diquinha pra galera, né? Pra te saber, tu bota 1.500, bota um a mais, é o século XVI, né? É isso, né? É, então é isso. E aí, um navio de ingleses acaba caindo lá no Japão. E são aprisionados, tudo mais, enfim. E aí tem aquela coisa dos católicos, dos protestantes, né, da Inglaterra e Portugal, né? Portugal já tá lá no Japão querendo montar igreja, querendo montar um monte de coisa, né? Botar o catolicismo lá abaixo da guela dos japoneses, já em 1500 e pouco. E aí vem um cara protestante, né? Inglês, que estavam em guerra lá naquela época ainda, principalmente. E aí dá toda a treta, e aí o cara consegue falar pro Scorpion no Mortal Kombat lá algumas verdades que estavam acontecendo, e ele, opa, peraí, começa a pensar diferente em relação aos portugueses e o catolicismo português, né? E aí, enfim, cara, dá toda a treta, é político, tem morte, tem o tchim-tchim com a Tana, né? O corte rápido da Tramontina, aquela propaganda que tem, tem catanaço na cabeça, tem cara, canhão dos ingleses que destrinchando corpos, tem umas...
Tu tá empolgado com os detalhes. Série,
tem umas mortes violentas. Cara,
tapa na cara tem, não?
Hã?
Tapa na cara tem, não?
Tapa na cara tem.
Então tem tudo.
Tem um tapa na
cara. Se tivesse moto e tivesse um soco de moto, é aquele que tu chega e dá com a roda de trás.
Em câmera lenta.
É. Aí era o ponto alto da série.
É que daquela época não tinha moto.
O soco de moto é muito bom.
É muito bom. E, enfim, vale a pena. Shogun, pelo menos pra mim, tá olhando. Tá no quinto episódio. É o episódio que falta assistir toda terça-feira. Na FX, né? Que tá na Star Plus, né? Ou na Disney, né? Que também é da mesma merda. Que bom,
esclareceu.
Né?
Eu pensei que fosse uma série de Umbanda.
Não, é por quê?
Shogun.
Ogum, é verdade, né? Shogun, Ogum, né? Tudo parecido. Mas Shogun seria um ser supremo, assim, super poderoso no Japão, uma lenda lá, enfim. Eu não sei direito o que é o Shogun. Tanto que tem o Shogun Rua, né? Shogun Rua é um brasileiro lá que era do tempo da luta livre lá no Japão, que é do Pride, se eu não me engano, né? Que era aquela luta livre que não tinha categoria, que tinha peso, até mesmo. O Minotauro com o Bob Sapp, né? Uma luta mais lendária. E o Shogun, um brasileiro que foi pra lá, se chamou Shogun, os japoneses botaram o apelido dele de Shogun.
Ah, entendi.
Justamente por isso, porque ele era quase imbatível, né? Quase imbatível, nosso querido Shogun Rua brasileiro, que eu já acho que é aposentado do UFC aí também, resultado profissional.
Não sei.
É.
Nunca ouvi falar dele.
Um beijo pro Shogun aí, estiver nos outros tanto, porque obviamente que eu não queria arrumar uma treta com o Shogun. E se você não quiser um beijo, o que você quiser, porque é uma coisa que eu não quero é treta com o Shogun na minha vida, né? E nenhum lutador de UFC, ou que foi na vida, ou de Pride, pelo menos de Pride, né? Que é o raiz verdadeiro, né? Outro filme da
Ambrose. Stop Motion.
Stop Motion. O que tu achaste desse filme? Que também tinha uma expectativa muito bom, o trailer muito bom. O trailer, sabe que eu achei bem interessante, toda a história, assim como a história interessante, muitas coisas interessantes. Primeira direção e roteiro do diretor, que eu não lembro o nome, também não vou fazer questão de procurar agora.
É, Robert, alguma coisa.
E me surpreendeu muitas coisas, mas tem coisas a falar. D'Ambrosio.
Cara, tem o selo da Shudder, né?
Sim.
Só em se vender pela Shudder já dá. Pô, já tem uma motivação de assistir, porque mano, é diferente se você assistir um filme de terror pela Shudder e assistir uma coisa na Netflix, entendeu?
Ou da Blumhouse.
Né?
Muito menos, né?
Muito menos, né?
Não, da Blumhouse.
Aí não dá nem pra comparar.
Tá, né? Louco, não, pelo amor de Deus.
Cara, Stop Motion é legal, a ideia. Eu achei muito interessante. Olha.
Muito.
Não só a ideia da direção, como foi feito o filme, mas a história.
Sim.
Pegar lá a mãe, a filha, lá, a premissa que elas fazem filmes em stop motion, mostrar o passo a passo, frame a frame.
É um trampo, né?
A dificuldade que é tu fazer um... Cara, um curta em stop motion, porque tem que tirar milhares, milhares de fotos.
E é um movimento de milímetros.
Milímetros.
0,3 milímetros pra cá, 0 pra esquerda. Cara...
Porque senão fica aquele corte abrupto, né?
Claro, exatamente.
É pra tipo, ter um movimento.
Tá aqui e aqui não, tem que ser qualquer coisa suave justamente pra mostrar.
Pra mostrar. Então, assim, a ideia de mostrar os bonequinhos, né, em stop motion, achei fantástica.
Exatamente.
Tem um cara que trabalhou nesse filme, é um diretor de fotografia, o Léo, se não me engano, Hintin, se não me engano. Esse cara, ele trabalhou em vários outros filmes de terror, no Nocturama, no Assim na Terra Como no Inferno, que eu também já tinha falado anteriormente.
Sim.
Então, acho que isso ajudou muito a parceria, sabe?
Uh-huh.
Visualmente, a concepção do filme é linda.
Linda, linda.
Linda, o stop motion, muita coisa.
A ideia, como eu falei, a direção.
A direção é boa.
Os efeitos...
Principalmente stop motion, obviamente,
é,
né?
Principalmente. Mas eu tenho os outros, né? Tem umas outras coisas de que não é stop motion, também é bem feita, né?
Efeito prático. Trilha sonora, cara.
Boa também.
Boa. Eu gosto de ver quando tem um filme que ele não tem tanta trilha, mas quando tem, ela te prende, sabe?
Exatamente.
Barulho também. De parede, barulho de passo, barulho de metal, de Tanto faz, sabe?
Mas... até tanto na vida real quanto tendo o spot and promotion, né? Do filme.
A própria animação, né? Ali.
E isso, é tudo bem feito. Os passos na floresta, que é aquela hora tão do, né?
Sim.
Então é tudo muito bem feito.
Então, tu tem uma concepção muito boa ali dessa galera, que eles são o quê? Franceses, né, meu?
Ah, sim.
Então ele já vem com aquela pegada mais radical, sabe?
Uhum, uhum.
Tem body horror.
Tem.
Bem interessante, né?
Bem, bem.
O filme mistura umas partes limpas, bonitas, com outras sujas, meio tensas.
Tem, aham.
O que me pegou pra mim... roteiro.
Algumas coisas de roteiro.
Algumas coisas.
Algumas coisas. É, eu não sei se a gente vai falar a mesma coisa, mas assim, o que acontece é o filme de uma hora e meia, é um tempo maravilhoso.
Sim.
Só que do jeito que esse roteiro foi feito, ele deveria ter um pouco mais pra personagem principal, no meu ponto de vista, ter um pouco mais de background. Porque pra senão... as atitudes dela ficar muito superficial do que acontece no filme depois.
Porque senão o salto é muito grande entre
muito um... grande. Porque, por exemplo, assim... A gente sabe dos traumas dela,
sim,
do que ela tá sofrendo pelo que nos é mostrado. Mas na minha cabeça tem muito mais coisa. Porque o que nos é mostrado... Cara, assim, se aquilo que ela sofreu, aqueles traumas, por exemplo, da mãe dela, daquele, sim, relacionamento da mãe dela...
Abusivo e tudo mais.
Se acontecesse isso na geração anterior dos nossos pais... por exemplo, o que ela faz, as atitudes que ela faz acontece, sim, por causa disso, hoje a gente não estava vivo aqui, não teria humanidade. Sim. Porque a geração dos nossos pais, muitas dos nossos pais sofreram com pais abusivos,
sim,
batiam, que não deixavam fazer porra nenhuma.
É que é diferente.
Que
né?
Tinha que trabalhar com 12 anos.
Principalmente dos nossos avós, cara.
Até dos nossos avós. Então, assim, então é isso que eu tô. A relação que eu tô fazendo. Se todos os nossos avós, todos os nossos pais que sofreram esse tipo de coisa em casa. Foi mais ou menos o que ela sofria também, né? Sim. A mãe dela era muito, porra, não, tem que trabalhar. Ela
vivia, sabe, pro trabalho, né?
Tem que me alimentar, tem que fazer pra mim, porque ela tinha comorbidades físicas ali. Mas assim, cara, as gerações passadas também sofriam assim com isso. E se fazem o que ela fez esse filme aqui, a gente não tava vivo, ou 50% da população não tava vivo pra contar a história, sabe? Então, só que acontece? Por que eu falo isso? Porque não teve mais background pra contar mais traumas. Você tinha mais traumas.
O filme ele demora um pouco pra mostrar o que realmente tá acontecendo.
Uhum.
E aí, quando tu tem a revelação ali, que tu já é previsível, na
verdade. É previsível.
Não justifica?
Não justifica. Se for só aquilo, não,
entendeu?
Justifica.
Tu precisaria de ter... Pô, se é só aquilo ali, tu vai... Porra, tá ruim viver com a tua mãe em casa? Vai trabalhar.
É o que eu falo assim.
Levanta acampamento, entendeu?
Não é que é uma coisa que... Ah, meu Deus, por exemplo, assim, é uma coisa que...
A véia é chata. Porra, a véia é chata.
Porra, a véia é chata pra caralho. É claro que tem... É isso que eu quero dizer. Não é só uma coisa... Não é uma coisa pequena. Não é isso, entendeu? Só que a atitude que ela toma... Pra mim, tem muita coisa mais atrás por aquilo. Uma pessoa que passa por o que ela passa não faz o que ela fez depois.
Sim.
Aquelas atitudes simplesmente, né, que depois não vou dizer porque pra não entregar spoiler do filme. Então é isso que eu acho, sabe, muito
porque
pouco.
Até porque se ela quisesse paz e tranquilidade, ela nasceu na época errada, entendeu?
Exatamente.
Talvez até no planeta errado, entendeu?
Talvez até no planeta errado. Mas enfim, então faltou trazer mais, porque daí tu acha que é muito rápido o que acontece depois, sabe? Então deveria talvez ter, porque a gente fica na nossa cabeça. Porra, talvez tinha mais coisas acontecendo.
Que não mostraram.
Que não mostraram. Sim. Então, do jeito que foi feito, eu achei curto por não mostrar mais coisas. Mas é só um detalhe, assim, que...
É, o detalhe, porque se o que tivesse sido mostrado, por exemplo, fosse algo mais visceral...
Sim.
Talvez, eu tivesse, sabe,
também
justificado.
Justificado.
Ou talvez o que tenha acontecido foi a gota d'água, que a gente não sabe porque não mostrou.
Porque não mostrou. Porque realmente o que ela faz é bizarro.
Então, assim, tem muito do subentendido, entendeu?
É, subentendido. Só que é uma parte muito importante. Não é aquele final aberto que tu fica pensando.
Não, não,
não. Não, é uma atitude que ela toma que tu não sabe o que aconteceu pra trás daquilo pra ela tomar aquela atitude. Então, não é, sabe, não é o final aberto. O final aberto é outra coisa, né? Essa é uma quando dá aqui diversos questionamentos pra te pensar. Ali a gente fica pensando no anterior aquilo, né? Então é o que me faz assim, não gostar de algumas decisões tomadas pelo diretor e roteirista ali, o Robert, alguma coisa, né?
Talvez, cara, um pouco, se tu for ver alguns filmes, já que a gente tá falando de França, Bélgica...
País Europa!
Pegar o próprio Alexandre Aja, sabe?
Sim.
Pegar ali, quando ele fez o remake da Quadrilha do Sádico, ele não tentou justificar muita coisa, né?
Não.
Eles agiam por agir, entendeu?
Exatamente.
Funcionou.
Sim.
Daquela forma, o problema é que o que não funcionou pra mim, o stop motion, eles
tentar
justificar.
E aí fica a superficial.
Cara, se
então
ela
não tentou, tenta.
Se tem todo tipo de problema e vai acontecer isso, beleza, sabe?
Sim, sim.
Agora, ter uma coisa pequena e tentar justificar uma coisa pequena.
Por aquela coisa. Exatamente.
Não.
Aí não serve.
É a desproporcionalidade, entendeu?
Por exemplo, agora, que nem o Megalomaniac, olha a diferença. Que ele justificou de forma muito simples,
sim,
quem eram aquelas duas pessoas. O cara foi uma introdução de 3 minutos. e tu sabia tudo sobre aqueles caras.
Sobre os filhos, sim.
Tu sabia, porque eles eram os filhos de um ex-serial killer. Que, enfim, que nasceram naquele ambiente totalmente salubre, com vendo morte, vendo um monte de coisa. E, cara, tu já imaginou toda aquela vida em 3 minutos. Tu já imaginou tudo.
Foram condicionados, já tinha predisposição pra isso.
Ali, ele tentou justificar de uma forma que não conseguiu, no meu ponto de vista.
É que do jeito que foi justificado, parece que ela não tinha opção. A opção seria ter feito todas as merdas que ela fez no filme, entendeu?
Exatamente, sabe?
Como se não tivesse um universo de possibilidade aqui fora, entendeu?
Isso!
Não, vai sair, vai ver o mundo, vai fazer outra coisa.
A liberdade, agora que ela tinha liberdade, sabe?
Ela fez o quê? Nada.
Nada.
Foi pelo caminho mais contrário possível, sabe?
O mais bizarro possível, na verdade. Porque, claro...
Talvez você tenha pensado que tinha sido uma ideia inteligente fazer um filme com essa pegada, mas eu acho que... Não, pra mim não funcionou. Eu gostei.
Isso.
Visualmente, gostei da direção, gostei. O roteiro, pra mim, não foi bem trabalhado. Faltou, sabe?
Faltou. É isso, sabe? Pra mim é isso. Exatamente.
Não foi
isso.
Um filme de baixíssimo orçamento, não, não foi. Ele teve recursos muito bons.
Sim.
A questão, de novo, que a gente tá falando aqui, que a gente já falou várias vezes, é o roteiro.
É o roteiro.
Tudo se resume. John Carpenter, né, cara? Tudo se resume a uma boa história.
Uma boa história, exatamente. E não que não fosse. Talvez.
Só faltava amarrar melhor.
Botar
a carga, botar a carga que ela precisava, sabe?
Se realmente queria justificar que fizesse aquilo mais um pouquinho mais... E cara, 10, 15 minutos de filme a mais resolvia.
E não tu não ter a história que tu via que tinha momentos no roteiro que não tinha como amarrar e aí sobrava pra direção fazer uns cortes abruptos, fazer uns movimentos...
Mas agora, toda a parte técnica, filme bonito, coisas do roteiro que até também se acertam, entre no meio do filme, né, de trocar o stop motion pra vida real, isso funciona, é mais a história da personagem principal mesmo, que me deixou um pouco frustrado.
É mais uma vez, a gente tá falando de um filme que tinha um potencial absurdo pra ser um grande filme, e derrapou por roteiro, cara, por roteiro, porque aqui o problema sério foi o roteiro.
Mas eu acho que é o primeiro trabalho do cara também. Pô, já demonstrou uma coisa com mais pontos positivos que negativos. Então, porra, talvez aprenda, sabe? Talvez aprenda.
Pra começar 2024, a gente já começou com coisas boas.
Claro.
Há dois anos atrás, a gente tava quase chorando aqui.
Exatamente, que não foi ter no segundo... Ano passado! Só teve filme bom no segundo semestre, cara. No primeiro filme a gente teve...
Uma sequência de filmes ruins.
Tirando Evil Dead, que foi a única coisa do primeiro semestre que salvou, né?
Um dos poucos do primeiro semestre.
Porque a gente teve o Ursinho Poo no começo, teve o Cocaine Bear lá, né?
Ah, e depois a gente teve toda a sequência.
Cara, teve tudo aí. Até o Porta Vermelha, lá o Sobrenatural, também foi no primeiro semestre. Sim. Tirando Evil Dead, que foi o único que prestou, a gente pensou,
o resto veio tudo no segundo semestre.
Veio tudo, né? Veio a partir de agosto ali, né? Que teve o Fale Comigo. Aí veio uma enxurrada de filme bom, principalmente outubro, novembro ali, né? Com Megalomaníaco, Wind of the Lurks. E vários outros filmes, né? Mas enfim, Stop Motion tem muito mais pontos positivos do que negativos. Vale a pena a dica, vale muito a pena.
Eu acho que mesmo com o que eu achei de defeito no filme, eu recomendo assistir.
Também, eu também, recomendo muito.
Talvez pra mim não tenha funcionado, mas.
Isso!
Mas eu acho que vai funcionar pra muita gente.
Eu também acho.
Eu, tipo, não sei se eu não assisti de muito bom humor, mas pra mim o roteiro foi... Minha crítica ao roteiro.
Eu até também...
Agora o restante, eu gostei porque visualmente foi um...
Bonito, filme bem feito.
Me lembrou um pouco o Ethan Bleeding do Slipknot, lá dos primórdios, lá que é stop motion também.
Aham.
Os bonequinhos tomam vida ali. Eu gosto de ver essa coisa, sabe?
Sim.
Sempre que eu vou assistir stop motion, eu vou lembrar do final de Evil Dead, cara.
Isso Evil também, Dead, né?
Eu adoro stop motion.
Aquela coisa, sim, macia de cera derretendo ali, né?
Eu acho interessante, grandes filmes foram feitos assim, sabe?
Claro, com certeza.
Pega o Poltergeist.
Também.
A cera do espelho, sabe? Derretendo ali e tudo mais. Indiana Jones tem stop motion.
Também tem.
Então, assim, tipo... Eu curto.
Eu também.
É um efeito prático, o stop motion funciona pra mim.
Sim.
Eu gostei da forma como foi apresentado, de como é mostrado, como o trampo que é fazer stop motion.
Exatamente, porra. Uma coisa que a gente sabe que é difícil, mas tu não sabe tanto, né?
Tanto.
É.
E, claro, hoje a gente tem mais recursos, a gente tem um monte de programa pra te ajudar a catalogar as fotos ali.
Sim,
e tudo mais.
Isso, ajuda, né?
Era a tecnologia, né?
A tecnologia
era na mão, sabe? E é interessante ver, gostei. Com um problema de roteiro, mas é um filme interessante de ser assistido.
Muito, muito interessante.
Vale a dica.
Tá aí no Sete Mares, né?
Eu acho que muita gente vai gostar.
Eu também acho. Talvez a gente já há 3 anos, eu olho toda semana aqui praticamente, né? A gente já fica mais criterioso pra avaliar algumas coisas, né? Então, tem gente que talvez nem se importe com isso.
Talvez há 3 anos atrás eu tivesse gostado muito do filme.
Também.
Agora que a gente começou a olhar e tem que pegar coisas mais técnicas.
Exatamente. E talvez a pessoa nem repare nisso, né? Também não dê bola pra isso, assim, não se importe. Também. Quer dizer, não que não repare, é que não se importe com isso. Mas a gente tem que falar, né? Os pontos positivos e negativos. Foi uma coincidência que a gente não tinha nem combinado ou nem falado antes sobre ele, né? Até porque hoje, né?
Eu queria assistir ele já faz uns dias já.
Eu consegui assistir na semana passada. Acho que foi semana passada que eu consegui assistir.
Eu tava curioso, porque eu tinha gostado muito do trailer.
Sim, eu também.
Eu sempre fico monitorando, e aí, tipo, quando eu vejo alguma coisa que me chama a atenção, eu fico empolgado pra ver. Mesmo quando, sabe, quando tu tá em dúvida, tipo Frogman.
Isso, isso é.
Mas eu vou, o importante é isso, tu chegar lá pra estar motivado.
Claro, exatamente, exatamente. Mas é um filme que vale a pena, tá só no Sete Mares, não chegou no Brasil.
Tá fácil de achar.
Tá fácil, tá fácil. Só dá um Google. Só dá um Google aí, tu acha.
Stop Motion.
Famoso Google.
2024.
Isso aí, Stop Motion, tudo junto, né? Stop motion. Tudo junto, 2024. E aí você vai
editar. Se tu editar esse podcast, vai ter a capa, porque se não editar
vai,
também.
Se editar, vai ter a capa, se não editar, não vai ter.
É.
Mas é isso, Stop Motion. Dan Bross, tem mais um pra falar que tu olhou só meia hora, mas eu vou ter que falar.
Fala, Brahma Yuga.
Que filme que me surpreendeu. Mas vai tomar no cu. Cara, eu não esperava nada. Não, é porque, assim, é que eu olhei Brahma Yuga. Sabe aquele site que a gente sempre olha, né?
Sim, aí tu olha pelo nome e não...
Ih, aí eu tava olhando assim, aí o Frogman, né? Eu vi o Frogman, tava uma nota 4.7 lá, né? Aí, só que eu já tinha...
Mesmo assim, te assistiu.
Já tinha visto uma hora do filme, faltava 20 minutos. Eu falei, ih, 4.7, eu não sei, daqui um pouco um outro, pum, 8.7, Brahma Yuga. Depois até peguei pra ver
aí
aqui.
Aí tu pensou...
É Brahma Yuga.
Isso aí, Brahma Yuga.
Brahma Yuga.
Aí tu pensou, tá errado.
E eu falei, ih, tá errado, erraram a nota ali. Fui no IMDB, 8.1, terror e suspense.
Opa.
Eu falei, não, lá no nosso site de Cipiratial é uma coisa, né? Tá errado. No IMDB não tem como, não tem como. Olha, 8.1, a nota assim,
Então quer dizer que a gente começou bem no 2024, então.
Caralho!
Temos filmes bons nesse começo de ano, então.
Eu até peguei aqui, porque realmente é um filme indiano, cara. Não é só de Bollywood que vive a Índia. Eu me surpreendi com esse filme.
Não teve dança no filme?
Não, zero, mas teve música.
Ah, tá, porque até a hora que eu assisti não teve dança, eu fiquei...
Mas teve, tu chegou a ter cantoria ou não?
Tem um pouquinho no começo,
né? Teve um pouquinho, né? E vai ter mais um pouquinho de canta, porque o protagonista desse filme é um cantor. Ele é cantor. Então, assim, um filme todo preto e branco. E essa meia hora que tu olhou, assim,
Não, nada.
Não mostra nada do que vai acabar o filme. O que é o filme. Ou do que vai acontecer nesse filme. Eu simplesmente, ele começou de uma forma leve, de uma forma bizarra, porque é um filme folclórico, né? Indiano. Sim. E uma cultura totalmente diferente da gente, que a gente nem imagina, talvez, como seja, que nem, por exemplo, a gente, como é um país grande, que nem lá, né? A gente tem diversos...
Não, que nem lá não, mas não é grande.
Não, não, que eu digo assim, é que não se compara, se fosse. Sim. O Uruguai, não daria pra dizer que são dois países grandes. Sim. Né? Mas o Brasil é um país grande, então assim, não que nem lá, mas os dois são países muito grandes. Então a gente tem diversas regiões e folclores muito diferentes, né? Então, por exemplo, talvez se a gente fizesse um filme de folclore gaúcho, o cara lá do norte não ia entender. Assim como talvez o do norte também não ia entender o do interior do nosso. Sim. Folclore, sabe? Porque são países muito grandes. Então, talvez nem lá eles saibam direito como funcionam, talvez... Então, cara, pra mim foi uma surpresa. Tudo foi uma surpresa nesse filme. Porque o que eu pensei depois que eu terminei? Porque o filme americano, a gente sempre tem uma fórmula, né?
Sempre.
Se for um filme slasher, a gente sabe que é aquela fórmula, tem coisas que nos surpreendem às vezes, mas geralmente não. Se for um filme de espírito, a gente já sabe mais ou menos a fórmula. A gente sabe a fórmula. Ali, tudo começa a ser uma surpresa, talvez tu saiba pra onde é que tá indo, mas daqui um pouco, opa, não. Cara, que grata surpresa esse filme. Eu não sei porque eu gostei muito, assim, não sei. Eu não sei porque eu gostei tanto, assim. Olhei também hoje de manhã. Tava fazendo almoço, botei lá hoje lá uma coxa sobre coxa assar, estava esperando assar, então olhei ali um pouco, aí depois olhei comendo o restinho. E, cara, é uma loucura, meu, porque são três personagens, o filme todo, são só três personagens. Na verdade, tem dois no começo, que um aparece ali, né? Um cara no começo que aparece 2 minutos e já não aparece mais. E uma mulher que também aparece ali 1 minuto no começo, depois aparece 30 segundos lá no meio do filme. Mas o filme são três personagens e nada mais.
E ele tem mais de 2 horas. Tem 2 horas?
2 horas e 20 minutos.
Aí que tá, né?
Três personagens. Vê,
quando tem a história.
É bizarro.
Tudo se resume à história.
E, cara, é uma história que tu vai te surpreendendo, porque aquilo, ela começa a tomar proporções cada vez maiores e contada de uma forma, tá, mas esse cara aí, como ele tá assim, se ele, sabe, se ele tá contando isso, mas como, né, enfim, já vai te botando aquelas dúvidas e depois ele te começa a te falar e tu, opa, mas que filho da puta. E, cara, ele vai crescendo, tomando proporções e, cara, acaba de uma forma que também, pra mim, não é plot twist, não é plot twist, não é uma coisa que não é aquela coisa que assim, nossa, vai explodir a tua cabeça, não é isso que ele quer, sabe?
Sim.
Ele só acaba de forma inesperada, de que tu não tá esperando isso, e não... Não vou falar nada.
Não fale nada.
Nada.
Prova, Yuga. Prova que a Índia tem mais diretores do que só o Shyamalan.
Exatamente. Exatamente, né, cara? Cara, nem sei quem é essa criatura. Vamos ver se
não procurei nada desse filme.
Se é nova, se é velha.
Eu só comecei esse Steven pra cá, não deu tempo.
Dirigido por Raul Sadashivan. Vamos ver quem é esse rapaz. É,
Raul não parece muito...
Não, é Raul com um H.
Ah, tá.
É diferente. É um, deve ser... Não sei se deve se falar Raul. Deve ser assim que
Raul,
se fala.
Raul.
Raul. Raul. Eu não sei. Não, é um R no começo. Tá. É um R no começo, mas depois tem um Ru. Vamos ver o que ele fez, esse cara. Porque aí, só pra ver...
Só filme de dança.
Cara, ele não é um cara novo, velho. Vamos ver o Wikipedia. Eu só quero ver se ele tem mais filmes. Filmografia, vamos ver. É, vai ser tudo ao vivo. Não, ele tem um filme chamado Red Rain, de 2023. Outro filme que daí é de 2002, chamado Butakalan. Kalan.
Ah, claro.
E esse aí.
Ajudou muito.
Brahma Yugan. Eu não sei, vamos ver se ele é de terror. Esse outro aqui. Pá, outro de terror, cara, de 2022 de terror. Já fiquei. Vou olhar hoje. Já vou olhar hoje. Já vou olhar hoje.
Então, Brahma Yugan.
E um outro de ficção científica com terror, com suspense.
Hindu.
Olha aí, cara.
Que loucura.
E ele é diretor, escritor e roteirista desses três filmes. Incrível, de escritor, que eu digo assim, a história dele, né? É porque nem o. A história sim. E o roteiro dele,
sim,
né?
Sim.
Meu, vou olhar hoje esse de 2022 já. Porque, sério, me surpreendeu. Olha, sério.
Olha que alegria, né?
Eu fiquei feliz, cara.
Chegar aqui e dar dicas de bons filmes, né?
Eu fiquei feliz, é que, sério, me surpreendeu de eu ficar. Cara, que coisa legal assistir isso, velho. Que coisa boa assistir. Sabe, os três caras carregam o filme nas costas, tudo vai crescendo, mas não é de uma forma crescente que vai te dar susto. Não é isso. A história é muito bem contada, num ambiente muito legal, num local muito foda. E cara, surpreendente. Tem uma cena, Dambra, tem uma cena que é o Drácula de Bram Stoker, aquela cena da sombra, sabe?
Você lembra também o Nosferatu?
É, só que é uma cena de diálogo.
Ah, tá, entendi.
A direção que esse filho da puta... Cara, é filho da puta no bom sentido, né? A direção dele, depois de um certo tempo, ele começa a fazer coisas a brincar com a câmera. Ele começa, tipo assim, ó... Tá, o que eu sei fazer? Olha aqui, sabe... Ele e o, como eu sei, esse da parte da sombra do diálogo, é um diálogo que um cara tá no chão, sentado, e o outro tá de pé conversando, só que tu só vê a sombra dele na parede, do cara que tá de pé, e a cena é linda, assim, a cena é muito bonita de se ver, sabe? O cara conversando, ele tá olhando pra cima, tu sabe que ele tá conversando com a pessoa, mas tu tá vendo só a sombra daquela pessoa, em perspectiva. Então,
lembra um pouco, te interrompendo, no começo que eu assisti, lembrou um pouco, que eu gosto muito, que é o Garoto Sombrio, Caminha Pela Noite.
É o que lembra o começo.
Da Lilia Amirpour.
É o que me lembrou o começo também. Só que depois ele é muito melhor.
Outra coisa.
Ele vira bem
o
melhor.
O preto e branco funciona, cara.
Funciona.
Eu gosto muito, cara.
Pra esse tipo de filme, pra esse filme em si, funcionou muito, assim. E ele, como eu te falei, depois do final, ele começa a brincar com a câmera de uma forma, assim, diferente. E tão diferente, assim, a gente já viu algumas coisas, assim. Mas coisas que não fazem mais bem feitas, sabe? E alguns pequenos detalhes, diálogos, atitudes, ações. Porque também tem a coisa cultural deles.
Sim.
Que a gente não tem, diferente, né? Então, cara, sim, muito bom, muito bom. Hoje eu vou olhar o segundo filme do filme de 2022.
Cara, e daqui 15 dias você pode voltar aqui pra falar o que você acha.
Exatamente, exatamente.
Ou não,
né? Se voltar daqui 15 dias.
Olha o sol se pondo aí, grandão.
Bonito, né?
Olha aí.
Bonito.
O sol já está se pondo.
Agora está se pondo. Dambrosa, quer falar mais alguma coisa?
Não.
Não? Então é isso. Ficamos por aqui.
É, né?
Então, quando voltaremos...
Sobrevivemos a mais um episódio?
Quando voltaremos, não sabemos. Pode ser daqui 15 dias, pode não ser.
Então siga no Instagram lá, que sempre que possível vai ter alguma coisinha no...
Assim, mesmo...
No Instagram a gente tá usando bem mais postagem agora do que a gente tava antes. A gente tava tão focado só no podcast que a gente tinha largado o Instagram de mão.
Tinha largado. Outra coisa também que eu vou falar, mesmo sendo... Vai ser sempre quarta-feira, tá? Sempre quarta-feira, não vai ser... Ah, numa sábado, numa segunda, não. A gente vai postar na quarta-feira, seja na segunda, primeira, quarta-feira do mês, ou na última, em cada 15 dias, vai ser na quarta, tá?
Ativa o sininho aí.
Então ativa essa porra do sininho se você quiser saber quando tiver próximos episódios, que aí você vai receber a notificação, seja no Spotify, seja no YouTube, enfim. Ativa a porra do sininho aí, se você quiser ver. Ou, vê lá no Instagram. No Instagram, da quarta-feira que vai ter o episódio, a gente vai postar com certeza aí, meio-dia, ou às 6 da tarde a gente vai postar. Então é isso.
O nosso Instagram, que é a hora que eu me lembrei, a gente tá num processo parecido com o do Benjamin Button. Tá ao contrário agora, né?
Ao contrário agora.
A gente tava ganhando seguidor, né? Agora a gente tá morrendo. Cada postagem que a gente tem, tu chega a fazer print, né? Pra ver quanto tá perdendo por postagem.
Eu tô, porque agora a gente tá começando a ofender algumas pessoas. A gente não tá mais por aí, né? A gente não tá mais querendo agradar todo mundo.
Ah, quem queria agradar era tu, na verdade.
É, e aí a gente começou a ofender e a cagar pro lance, né? Teve um até que eu xinguei esses dias. Teve um que teve volta e meia, já bloqueei um. Quem vem cagar a regra. Ah, teve um post lá que a gente fez de dos zumbis racistas, né? Que a gente fez do...
Ah, mas aí não entendeu.
Da série Ken Peele. Aí teve dois caras lá que foram...
Eles não entenderam.
Não, eu...
Ou era um racista.
Ou ele é um racista, né? Ou acho que eram dois racistas mesmo. E aí já mandei tomar no cu e dei block. E então, assim... obviamente, né? Então, assim... Eu não tô tendo mais muito filtro, não, sabe? Agora...
Isso aí é um sinal... Isso é um sintoma. É um sinal claro, sabe do quê?
Que Tachidade tá chegando.
Cidade, velhice.
É.
Velhice.
Aí...
O velho, liga o foda-se. Tira o filtro. O velho não sabe que tem um filtro até chegar, até ficar velho.
Exatamente.
Aí ele tira o filtro.
É, a idade tá pegando. Então a gente tá aí também. Tá, não vamos mais agradar o pessoal aí, porque a gente tentou por 3 anos.
Não, eu tô tranquilo.
Não conseguimos nada com isso, né? Então é isso. É isso.
Obrigado pelo seu desabafo, pela sua frustração.
Exatamente. Estamos frustrados
Eu tô só no embalo aqui. Eu tô só
no embalo.
Eu só botei pilha em ti mesmo. Exato. Eu fiquei observando.
Tô querendo ver um parque pegar fogo, né?
Exatamente. Eu tô observando só.
Então é isso. Quando bater R$1.000, a gente volta a fazer semanal esse podcast.
R$1.000!
Mas você prefere uma foto com raça negra ou R$500?
R$1.000.
Mas você prefere uma foto com raça negra ou R$1.000?
R$1.000.
Essa é muito boa, né? Esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo nunca pode deixar morrer esse vídeo. Mas vem pra cá você.
Tchau.
Quero apoia esse R$1.000.
Terminou tu aí. Tchau
pra vocês.